Peter Pan Daniello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A atriz e humorista Nani People se apresenta no dia 29 de julho em Taguatinga, encerrando a programação de humor no SESI DF Cultural nesse mês. O espetáculo Como Salvar um Casamento será apresentado às 8 horas da noite no Centro Cultural SESI. Em cena, Nani interpreta uma palestrante e outros personagens para abordar com humor os desafios da vida a dois. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI-DF. A entrada será mediante a doação de 2 itens de limpeza que serão destinados a instituições sociais atendidas pelo Sistema Fibra. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Revista CBN.
E olha, deixa eu te atualizar a respeito da situação dos incêndios na Europa. O negócio está fora de controle e não é exagero, não. Mais de 270 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas na Espanha e também no sudoeste da França. E a situação é gravíssima no entorno de Madrid. Mais de 70 mil pessoas foram retiradas da região ou ficaram confinadas em casa. A presidente regional ali da região, Isabel Dias Ayuso, afirmou à agência de notícias France Press que esse é o pior incêndio da história no local. O fogo já queimou cerca de 6 mil hectares perto de Madrid, se aproxima de outro incêndio na província vizinha de Castela e Leão, que já destruiu 9 mil hectares. O grande medo das autoridades é que os dois focos se misturem e ganhem ainda mais força. A Guarda Civil prendeu uma pessoa e investiga outra por suspeita de provocarem as chamas. O fogo afeta áreas residenciais bastante povoadas, cercadas por matas que ajudam na propagação rápida. E a ameaça fez as autoridades esvaziarem 2 centros espaciais, um da agência americana NASA e outro da agência europeia em Cebreiros. Uma porta-voz confirmou à agência France Press que as chamas chegaram a atravessar a instalação da NASA. As condições do tempo dificultam muito o trabalho de combate ao fogo. Desde o início do ano, quase 130 mil hectares já foram queimados só na Espanha. E na França, o cenário também é dramático. Cerca de 197 mil pessoas deixaram áreas de risco no sudoeste do país, perto da famosa região vinícola de Bordeaux. O ministro do interior francês, Laurent Nunez, informou que 22 mil hectares já foram destruídos. Isso é o dobro da área da capital Paris, para você ter uma ideia. Esse já é considerado o incêndio mais devastador na França dos últimos 50 anos. Moradores e turistas precisaram fugir da península de Cap Ferré de barco e pelas estradas em plena temporada de férias. Para tentar conter o avanço sobre as áreas de vinhedos e proteger a população, o presidente Emmanuel Macron acionou o exército e o governo prepara o uso de um avião cargueiro gigante para lançar produtos que ajudam a apagar o fogo. Diante da crise no continente, a União Europeia enviou aviões e helicópteros de combate a incêndios de países como Croácia, Portugal, Itália e Grécia para apoiar os bombeiros franceses e espanhóis. 2h26 agora. E no esporte, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou uma carta para o presidente da Associação do Futebol Argentino, Cláudio Tapia, para dar os parabéns pelo vice-campeonato na Copa do Mundo. A Argentina perdeu, como você sabe, para a Espanha, um jogo que aconteceu no dia 19 de julho, né, fim de semana passado. E no documento, que é do dia seguinte, 20 de julho, Infantino classificou a medalha de prata como mais um resultado importante para o futebol do país. Ele pediu que as felicitações fossem transmitidas aos jogadores, ao técnico Lionel Scaloni e à torcida argentina. Com a derrota, a seleção segue com 3 títulos mundiais, sendo o último conquistado em 2022, no Catar. Infantino destacou que o desempenho da equipe ajudou a fazer do torneio um evento inesquecível. Só que os jogadores não quiseram saber de comemorar, não, esse segundo lugar, não. Pelo contrário, né? Teve muito argentino querendo refazer a final da Copa do Mundo, vê se pode. Assinaram petição e tudo. O presidente Javier Milei chegou a falar que daria um feriado para a comemoração do segundo lugar, mas não. Evitaram o constrangimento, vamos dizer assim. No vôlei, vamos trazer boas notícias então para o Brasil? Garantimos vaga na final da Liga das Nações Feminina ao vencer a Itália por 3-7 a 2 em Macau, na China. A seleção brasileira saiu atrás no placar, mas buscou a virada. E foi mais uma virada, viu? Aconteceu também nessa semana. As parciais foram de 25 a 21, 21 a 25, né? Aí veio a virada. 24 a 26, aí o empate, 25 a 21, e a vitória veio no tie-break, 12 a 15. A maior pontuadora do confronto foi a ponteira Ana Cristina, com 23 acertos. E essa vitória interrompe uma sequência amarga contra as italianas, atuais bicampeãs do torneio, e que também levaram o ouro nos Jogos de Paris em 2024 e também no Mundial do ano passado. O resultado ganha ainda mais peso diante dos desfalques da equipe do técnico José Roberto Guimarães, que não conta com atletas importantes como a ponteira Gabi, fora por dores lombares, e a central Júlia Cudes, também lesionada. O Brasil agora vai buscar o título inédito, então, depois de acumular 4 medalhas de prata desde a criação do torneio em 2018, e a conquista também pode quebrar um jejum de conquistas intercontinentais que dura desde o Grand Prix de 2017. A final, grande decisão, vai ser amanhã já, contra a Turquia, 8h30 da manhã, pelo horário de Brasil. Ah, vamos torcer pelas meninas do vôlei.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha indica que o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula lideram a rejeição para a eleição presidencial de outubro. Segundo o levantamento, 48% dos eleitores afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 46% dizem o mesmo sobre Lula. Os índices de rejeição dos dois permanecem estáveis, mantendo os mesmos patamares registrados na pesquisa de junho. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o código BR-01166-2026. Uma onda de protestos tomou as ruas de Madison, nos Estados Unidos, depois da morte de um homem negro baleado por policiais durante uma abordagem. O caso ocorreu na quarta-feira, quando 4 policiais tentavam imobilizar Corey Ruiz, sob a alegação de que ele portava uma faca. Imagens registradas em vídeo mostram a luta corporal e os disparos efetuados a queima-roupa. manifestantes exigem a responsabilização da corporação e o governo de Wisconsin abriu uma investigação independente sobre a conduta dos policiais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não é o momento do acordo com o Irã. Em discurso durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Trump afirmou estar aberto a ouvir propostas, embora considere que o momento atual não seja propício. O republicano voltou a defender o andamento do confronto militar na região, sustentando que os ataques atingiram a capacidade naval e aérea do Irã e reduziram drasticamente o estoque de drones de Teerã. No horário de Brasília, 2h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Páginas da Infância, com Janaína Barros.
Mais uma correspondente direto da Feira Literária Internacional de Paraty. Tudo bem, Jana? Boa tarde.
Tudo bem, Leandro? Boa tarde também para os ouvintes.
E a céu aberto, de onde você está falando, hein, para quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Globoplay?
A céu aberto, Leandro, estou aqui na Praça da Matriz, a Praça Central, ali do lado do auditório da Matriz, onde acontecem as discussões, do outro lado a Central da Flipinha, onde acontecem também as discussões para o público infanto-juvenil. Estou aqui na frente da Igreja da Matriz, a céu aberto, numa praça onde tem pés de livros para as crianças e para os jovens lerem, conversando com vocês daqui e acompanhando a programação também. Você me ouve bem?
Eu ouço e gostei do visual, hein, Jana? Mudou?
Mudou. Aqui na vibe da transformação.
Gostei. Cabelo novo, adorei. Tá ótimo. Bom, vamos lá então. Deu uma picotada na transmissão, mas vamos rezar que vai dar tudo certo. Tem oficina de desenho com o Galhardo. Você participou agora há pouco? Como é que foi?
Oi, Leandro. Teve uma oficina hoje de manhã com o Caco Galhardo numa casa que chama Casa da Árvore. É uma casa dedicada a discutir a literatura para as infâncias e juventudes. E o Galhardo esteve lá numa roda com as crianças. Que foi muito interessante porque, Leandro, a gente pensa numa conversa e num evento que não tem rótulos. Então, é uma conversa que interessa tanto as crianças quanto aos adultos que estavam lá. E tinha muita gente, muitas famílias, não só as crianças, como também os pais, as mães, participando dessa conversa com o Galhardo. E ele estava conversando ali com as crianças sobre desenho. E também propondo uma atividade conjunta, para que eles desenhassem juntos. E ele fez uma lembrança, uma referência que foi tão legal, ao Marcelo, que é o personagem da Ruth Rocha, do Marcelo Marmelo Martelo, que era um menino super curioso e que renomeava as coisas, que dizia que as coisas tinham que ter um nome mais apropriado. Ele não se conformava, por exemplo, que cadeira chamava cadeira. Cadeira para ele tinha que ser o sentador. E o travesseiro tinha que ser o cabeceiro. Para ele era muito mais apropriado. Então o Galhardo faz essa comparação com o desenho. O desenho não é sempre uma coisa só. E não deve ser de um jeito só. Ele pode tomar muitas formas. E isso vai depender de quem estiver desenhando, né? Do olhar da pessoa, do traço da pessoa. E se o desenho não tiver dado certo na primeira, e vamos tentar de novo, vamos fazer de um outro jeito. E aí eles começaram a desenhar juntos animais. Eu não sei se a gente tem as imagens aí, mas se tiver, seria bacana para o ouvinte ter uma ideia de como foi. Enquanto isso, eu vou contando. Ele ia desenhando animais com as crianças. E aí chegou num determinado momento em que ele estava desenhando um golfinho. E esse golfinho não saía, um golfinho nadando, assim. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, não ficou satisfeito, e ele deu esse exemplo para quem estava lá, né? Não estou satisfeito, então vou fazer de outro jeito, vou brincar. Aí ele fez um golfinho em pé, lendo um livro, Golfinho da Flip. Então foi esse clima bem descontraído e bem bacana nessa reunião com as crianças, Leandro. que eu acho que é um pouco das feiras e das festas literárias que a gente quer, sabe? Que as crianças também participem, e não de uma forma longe do grande palco, do grande centro, mas de uma forma integrada, e não seja vista apenas como literatura para criança, literatura para jovem, mas como se fosse literatura, formas artísticas de expressão, e que interessem todo mundo, que possam unir as pessoas em torno dessas discussões, né, Leandro? E aproveitando que a gente está falando do Galhardo, eu já queria deixar aqui uma sugestão de um livro dele, um livro recente, que eu mostro aqui na câmera, está aqui na minha mão, chama Ana. Tem uma nuvenzinha na capa, tem essa estética aqui da capa do quadrinho em todo o livro. Não sei se vai ser possível, mas vou fazer um passo a página aqui para as pessoas verem.
E aí, a capa traz nuvem, um dos quadrinhos, Leandro. Ele faz... feitos pelo Galhardo, né? Que é uma nuvem.
É uma nuvem, isso. E a história dessa nuvem aqui. Há uma história que nunca tem fim, segundo ele. Porque ele começa com a chuva caindo, e aí essa chuva forma uma poça e faz sol. E, de repente, o sol começa a fazer com que essas gotículas evaporem. E surge a nuvem Ana. E ela comemora, eu sou uma nuvem. Só que é novata ali, né? Aí vai passando, vai encontrando outras nuvens. Aí diz, ah, eu sou a Ana. Aí a nuvem maior fala para ela, mas nuvem não tem nome. Aí encontra outra e fala assim, ah, eu sou a Ana e tal, e queria conversar. E ela fala, ah, menina, a nuvem tem vida rápida. Poxa, como você é mal-humorada, ela fala. Melhor ficar sozinha. E aí, de repente, vão se juntando outras nuvens e vão formando uma coisa só com ela. Fala, poxa, mas é assim mesmo? Eu tô aqui sozinha, você chega sem mim pedir licença? Não, não, as nuvens são assim, elas gostam de andar juntinhas. E à medida em que outras nuvens vão chegando, claro, ela vai ficando mais pesada. E aí, o que acontece? Chove. Então, o ciclo da vida da nuvem. O que é muito bacana, porque tem a arte do Galhardo, tem o cartoon, que é essa forma artística que tem o humor, e que é leve, que pode ser engraçada, mas que, como ele mesmo diz, tem sempre alguma reflexão por trás, Leandro. Então, o que, que a gente pode pensar aqui? Conversas boas que podem sair daqui. Uma conversa sobre impermanência das coisas, né? Uma conversa sobre ciclo da vida. Então, assim, são muitas camadas de sentidos que a gente pode ir puxando com as crianças.
E como é importante a ilustração, né? No caso da literatura infantil, né? Não é só letra. E aí o trabalho do Galhardo é fenomenal.
A ilustração é fundamental, né, Leandro? Porque a ilustração é outra linguagem, né? É mais uma informação. A ilustração está ali também para contar a história, né? Não só para dar ali uma forma para as palavras. Ela vai além. Quanto mais além ela for, melhor, porque a gente vai tendo a oportunidade de fazer novas reflexões, de procurar novos sentidos. Isso é muito legal. Não só nos livros para as crianças, né? Mas nos livros ilustrados que podem ser vistos e lidos por todo mundo. Que dão essa oportunidade para a gente. Inclusive, a gente está aqui numa flip que homenageia a Euridice Pompeia, que é uma poeta. Teve a obra dela todinha relançada agora pela editora Edra. E entre essa obra relançada há um livro ilustrado, Leandro, que foi justamente pensado para que as crianças, os jovens leitores, possam ter esse contato com a obra da Euridice. E que bacana que é isso, né? Chama Pelos Olhos de Euridice. Se a gente tiver aí também, eu tenho a capa do livro para mostrar para as crianças, para os ouvintes que estiverem nos ouvindo aqui, que é uma obra que foi organizada pelo Augusto Massi, professor, pesquisador, e tem as ilustrações da Cynthia Cruttenden. E o que, que é bacana a gente perceber aí, Leandro? É uma curadoria de poemas da Orídiz, que não necessariamente são escritos para as crianças, mas que trazem esse contato do olhar da Orídiz, da forma dela de fazer poesia. Então, ela que tinha um diálogo com um encantamento pela natureza, um encantamento pelos pássaros, um encantamento pelos animais. E um pouco dessa poesia está aqui nesse livro, para que os jovens leitores possam conhecer. E aí traz também essa ilustração da Cynthia, que abre novos sentidos. A gente está vendo aí na imagem, são carimbos. São carimbos esculpidos em pequenas borrachas. E esses carimbos vão fazendo essas formas e vão se transformando à medida em que os poemas passam e as páginas vão passando também. Esses carimbos que formam a ilustração trazem para a gente aí um convite para imaginar. Então, o leitor vai fazer as imagens na sua cabeça, né? Dessa poesia que também é visual e que também traz outras camadas de sentido e de entendimento. E na poesia, Leandro, eu acho que a gente encontra aí um jeito de falar que a arte não tem que ter carimbo nenhum, né? Assim, de etiqueta. Essa arte aqui é só para criança, essa arte aqui é para idade tal, essa arte aqui é para adulto. A poesia, eu acho que é uma boa linguagem para a gente pensar que não tem fronteira, né? A poesia não é da ordem do entendimento e nem da ordem da explicação, muito menos. A poesia é da ordem dos sentidos. Então é um lugar onde todo mundo pode conversar. Né? E eu acho que está muito próximo da infância, à medida em que as crianças têm um jeito próprio de nomear o mundo, né? De enxergar as coisas. Eu gosto de trazer bastante um exemplo da Olivia, quando ela começou a mexer em máquina de fotografia analógica.
Olivia é sua filha.
Ela se deu conta do flash. Olivia é minha filha. E aí, Leandro, ela descobriu o flash da máquina. É. E para que servia aquele flash, aquela luz, né? O que fazia aquilo? E ela se sai com o flash, é a lanterna da câmera.
É isso.
Simples. Nada mais do que simples, é poético, né? Um olhar aberto para o mundo, é um olhar inaugural, é um olhar que se encanta, se espanta. Então, sim, eu acho que tanto a poesia quanto a ilustração são duas linguagens em que todos podem conversar juntos, né? Sem essa distinção, sem esses rótulos de idade e sem estarem excluídos, né? De algo que tem que ser arte, tem que ser fruição.
Janá, repete para a gente, então, as dicas de hoje.
Repito, sim. Então, hoje aqui, direto da Flip, olhando para duas linguagens que são universais e que podem juntar todo mundo na mesma conversa. Tanto a poesia quanto a ilustração. O primeiro livro é Ana, do Galhardo, saiu pela Peirópolis. E o segundo livro de hoje, Pelos Olhos de Orídiz, é uma coletânea de poemas da Orídiz Fontela, poeta homenageada desse ano aqui na Flip. Tem a curadoria do Augusto Massi e as ilustrações da Cynthia Cruttenden e também um pós-fácil belíssimo do Odilon Moraes, que é um ilustrador, é um artista das imagens, um professor que faz a gente pensar quão poderosa é essa arte.
Boa, Janá. Boa Flip para você.
Obrigada, Leandro. Um beijo para você e para os ouvintes. E eu vou abastecendo e continuando essa conversa lá no @bjanaina.
Bjanaina. Valeu! Olha só, antes da gente ir para o intervalo, daqui a pouco tem mais conversa direto da Flip. Trazer uma informação aqui do noticiário internacional. Autoridades de Moscou afirmam que um ataque da Ucrânia deixou 12 mortos em um acampamento de férias numa área da Ucrânia que é parcialmente ocupada pela Rússia, região de Zaporígia. 3 crianças estão entre as vítimas do bombardeio. E, ao mesmo tempo, no nordeste da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que um ataque de drone russo atingiu uma agência dos Correios em uma outra cidade e matou 3 pessoas. De acordo com a agência de notícias France Press, o Ministério da Defesa da Rússia alegou ter atingido um local de armazenamento de drones ucranianos na mesma região. Ainda neste sábado, o presidente da Romênia informou que um caça do país abateu um drone que invadiu o espaço aéreo do país perto da fronteira. A Romênia é integrante da OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente. Essas novas ações acontecem um dia depois de um grande ataque russo perto da capital da Ucrânia, Kiev, deixar 10 mortos, além do alerta de Zelensky, o presidente da Ucrânia, sobre a inteligência apontar risco de um bombardeio de grande escala nas próximas 48 horas. A invasão russa à Ucrânia já dura mais de 4 anos. Agora 2 horas e 46 minutos.
Revista CBN. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Distrito Federal realiza no dia 1º de agosto a primeira edição da Caminhada nas Trilhas Ecológicas, com percursos gratuitos e abertos ao público em diferentes regiões administrativas. A iniciativa vai contar com 18 trilhas em parques, unidades de conservação e áreas naturais. Entre os locais confirmados estão a Floresta Nacional de Brasília, os parques ecológicos de Águas Claras, Veredinhas, Sucupira e Cortado, além do Parque Três Meninas, do Parque Mangueiral e do Parque dos Pequizeiros. As caminhadas serão conduzidas por grupos, coletivos, condutores voluntários e instituições parceiras. Cada percurso vai ter opções como observação da biodiversidade, educação ambiental, contemplação da paisagem e valorização do cerrado. A participação é gratuita e a programação completa pode ser acessada nos canais oficiais do GDF. Juliana Souza para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Revista CBN Cultura, com Paula Jacobi.
Paula Jacobi, crítica, pesquisadora, professora de cinema, também está na Feira Literária Internacional de Paraty. O Revista CBN é o programa com a maior equipe na Flip, viu, Paula? Boa tarde.
Boa tarde, sim, estamos todos aqui, Leandro. Muito bom estar daqui. É o único problema que eu já aviso, né? Hoje eu não estou conseguindo fazer em vídeo, que a gente está com uma questãozinha aqui de sinal de internet, sinal de telefone, porque Paraty está lotada.
Tá, a gente já teve alguns exemplos aqui durante o Revista CBN, mas conseguimos trazer aqui uma boa parte da cobertura. Pétria está por aí, Pétria Chaves.
Sim.
Já encontrou,
sim.
Não?
Sim, encontrei com ela.
Muito legal. Toda a comunidade da CBN está agora lá na Flip, em Paraty. E o que é que você traz hoje para a gente, ô Paula?
Eu queria fazer só um breve comentário, né, que tem a ver com isso. A Flip esse ano está muito cheia, né? Imagino que os outros participantes do programa já tenham falado disso, mas eu fiquei bem surpresa com a quantidade de atividades da programação paralela esse ano. Ano passado já tinha sido bem uau, assim, né, em termos de quantidade de mesa, quantidade de casas, parcerias entre editoras e outras atividades literárias, né? Mas esse ano realmente tiveram mais de 600 atividades além do programa principal. É coisa pra caramba, né? Então eu sinto que as pessoas vêm para cá muitas vezes para conseguir pegar essa programação paralela, e também vejo muitos autores em editoras independentes, editoras pequenas, ou até mesmo os autores que se autopublicam, encontrando um espacinho aqui em Paraty para conseguir falar sobre os próprios livros, né, as próprias criações e por aí vai. Então, tenho sentido, né, esse movimento muito grande para além do programa principal, que já se consolidou bastante, e esse ano está bem extrapolado, com filas enormes, né, para entrar nas casas. Então, até isso, tiveram que dar um jeito, né, ao longo da semana, de distribuir senhas, para as pessoas também não ficarem frustradas ali na fila, esperando, sei lá, 1 hora, 2 horas para entrar em alguma mesa, né, para conseguir ver a mesa, não só ouvi-la, porque muitas dessas casas colocam as caixas de som na janela, né, virada para a rua, então as pessoas conseguem escutar, mas muita gente quer ver, né, o autor que gosta, escutar a conversa, ver a conversa. Então, esse sistema de senhas tem funcionado em algumas casas, e aí eu acho que isso também deixa a situação um pouco menos acalorada, né? Já que a gente está aqui com tanta gente, a cidade é pequena, as ruas são complexas de caminhar, então ninguém precisa ficar, acho que, com esse sentimento de que não está participando, porque acho que a Flip é um lugar de olhar para a literatura como um espaço de participação mesmo, né? De conversa, de troca, e trocas muito respeitosas em relação à literatura e o que vem sendo produzido por aqui.
E algumas coisas têm transmissão pelo YouTube também, né? Porque a gente está falando, ah, hoje tem tal coisa, tal coisa. Mesmo quem não está em Paraty também consegue acompanhar muita coisa.
Consegue acompanhar a programação. O programa principal, ele é transmitido já há bastante tempo pelo YouTube da Flip, e aí as pessoas conseguem encontrar as traduções também, né? Então, eles sempre transmitem tradução em Libras, tradução para o português, né? Se o convidado está falando inglês, espanhol, enfim, né? Qualquer outra língua, eles fazem essa tradução. E também para quem mora no Brasil ou mora fora e quer ver as mesas, e fala o inverso, né? Então, se o convidado está falando português, tem a tradução também para o inglês e para o espanhol. Então, isso é bem legal, né? Essa acessibilidade, assim, em relação... O conteúdo fica acessível às pessoas online.
Tem cinema aí também?
Tem cinema. Então, esse ano eu queria comentar um pouco sobre outras formas de encontrar literatura, né? Acho que tiveram algumas mesas que eu participei como mediadora, e que eu assisti também no programa principal e na programação paralela, que trouxeram essa questão da literatura, da importância da literatura em tempos tão incertos, né? A gente está vivendo guerras, a gente está, assim, muito desconectado, nossa atenção fragmentada, atravessada pelas redes sociais. E aí a gente escutou bastante aqui, né, o quanto que os livros são importantes para essa volta ao presente, né, esse ritual, essa atenção. E o que me chamou a atenção esse ano foi justamente como a literatura também se espalha para além das páginas de um livro, né, do objeto livro. E aí a primeira coisa que eu acho muito bonita, que já é a segunda vez que eles estão fazendo, a Flávia Aranha, que é uma marca, né, de moda, uma estilista, ela tem uma loja aqui que é bem famosa em Paraty, e ela, pelo segundo ano, ela faz uma parceria com a Casa Sete Selos, que é um selo que reúne algumas editoras nacionais, para criar peças com frases que estão dentro desses livros publicados pelas editoras desse selo. Então, você consegue vestir as poesias, por exemplo, da Euridice Fontela, que é a autora homenageada desse ano, que está com algumas peças ainda mais especiais, em parceria com a editora Edra e a Flávia Aranha, que são feitas pelas Bordadeiras de Paraty, que é um coletivo super famoso aqui da região também. Então, são peças muito bonitas, muito bem feitas. A Flávia Aranha é uma marca que tem um respeito com material, produção sustentável, materiais, certificados e por aí vai. Então, a gente tem mais uma coleção para vestir a literatura, e eu acho isso uma coisa, um gesto muito bonito, porque aí você pode sair na rua com uma poesia estampada, né, na camiseta. Você tem bonés esse ano, cadernos, enfim, né, tem vários objetos que você pode ter ali o seu livro, o seu autor preferido, disseminado em outros objetos da casa, que não só o livro. Mas também a gente teve duas outras coisas me chamaram atenção dentro desse grande tema, que foi a Netflix com. Eles passaram o primeiro episódio de 100 Anos de Solidão, a parte 2 da série, no Cinema da Praça, aqui em Paraty, que inclusive está com uma curadoria excepcional feita pela Cinemateca de São Paulo, que tem sempre mulheres, né, dentro do mulheres envolvidas dentro das produções de alguma forma, sejam diretoras, roteiristas, produtoras executivas, diretoras de fotografia, enfim. Então, o Cinema da Praça está bem legal a programação. E aí a Netflix trouxe esse episódio do 100 Anos de Solidão, que é a segunda parte da série, estreia no dia 5 de agosto no streaming. E além disso, eles ainda aproveitaram que estavam aqui, né, com todo mundo aqui, para anunciar uma adaptação de Feliz Ano Velho, que é o livro de 82 do Marcelo Rubens Paiva. Então a gente pode esperar aí uma sequência, não no sentido, né, de ser uma sequência literal, mas de ver mais uma vez, né, depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, de ver mais uma vez as palavras do Rubens Paiva tomando forma, né, de um jeito audiovisual. E esse é um livro que já foi adaptado diversas vezes, né, musical, teatro, enfim, filme. Então agora a gente está nesse formato de série. É um projeto que ainda está muito embrionário, não tem diretor confirmado, não tem atores confirmados, mas a gente sabe que isso vai acontecer e está no horizonte, da Netflix Brasil. E isso vem, muito num momento que as produções brasileiras no streaming, no geral, assim, elas estão sendo muito bem vistas, inclusive pelo público internacional. Então, eu acho que essa aposta, né, dessa adaptação num formato de série, vem a calhar, né, nesse momento que o mundo está olhando para o nosso cinema. E aí, por fim, tem um outro formato que eu vejo que tem acontecido bastante, que é o formato de áudio, né, já
Ah,
que estamos aqui na rádio.
gostamos.
Gostamos bastante, né, de
É.
áudio. E que, enfim, eu estive na mesa do Chico Felitti, né, que é um grande jornalista investigativo, e ele lançou uma audiosérie que chama Vítima da Moda, que conta a história de um caso muito famoso no Rio de Janeiro, de um estilista que foi. O caso é bem esses casos, assim, meio true crime, né, de crime, investigação e tal. Então, é um estilista que ele foi dado, a morte dele foi dada como enforcamento, mas depois existe uma reviravolta ali no caso e de repente, tinha suspeitos, né, de matá-lo. E só que esse caso nunca foi resolvido, né? Então é muito interessante como ele consegue transformar essa investigação num projeto de áudio e que a gente consegue imaginar as cenas, né? É super descritivo o jeito que ele trata, assim, né? Essa reportagem investigativa. E como um livro faz também, né? Quando a gente lê, a gente imagina o rosto dos personagens, a textura das coisas, o cheiro, a casa, as cores. E essa audiossérie é uma audiossérie muito visual também, no sentido de fazer com que quem está ouvindo imagine as cenas e se envolva também nesse estilo de narrativo que faz bastante sucesso, né, nos Estados Unidos. E aí, para quem se interessar em ouvir, está disponível na Audible.
Audible, que escreve Audible, que é uma
Isso.
plataforma de podcasts, né?
Exatamente. E
E
aí
mais
você
algum
consegue
destaque
ouvir.
para esse fim de sábado?
Tem. A gente tem dois destaques bem importantes, acho que disputadíssimos, inclusive. Dentro do programa principal, a última mesa de hoje, às 7 da noite, é a Zadie Smith. que é um sucesso, assim, né, de livros, vendas, é uma pessoa, assim, maravilhosa, muito bem articulada, então estou bem curiosa para assistir a mesa dela no programa principal. Ela que publicou aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, os romances Dentes Brancos, Sobre a Beleza e a Fraude, que é o mais recente dela. E grandíssima Angela Davis estará na programação paralela no Sesc Paraty às 6 da tarde. Só que essa mesa da Angela, só para avisar, quem não pegou a senha às 11 da manhã, não indico insistir, porque eles estão com esse sistema, mais uma vez, de senha para evitar, né, tumultos, lotações, etc. Ainda mais com um nome como este de Angela Davis, que é uma grande pesquisadora, ciências sociais, políticas, feministas, enfim, e raciais, né, de questões raciais nos Estados Unidos, e que está aqui, e muito querida, né, pelas pessoas, andando nas ruas, assim, uma fofa.
Tem transmissão no YouTube da Flip.
Esse daqui da Angela Davis, não, porque
Ah.
é da programação paralela. O da Zadie Smith, sim, vai estar no YouTube.
Perfeito. Paula Jacobi, obrigado, viu, pela participação. Ótima Flip para você.
Obrigada. Obrigada, querido. Um beijo.
Um
Beijo aos
beijo.
ouvintes também. Bom sábado.
E já que a gente falou tanto de Feira Literária Internacional de Paraty, vamos terminar com livros, Henrique Dias.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no
Lembrando que fica tudo disponível para você no podcast do Revista CBN e também na nossa transmissão do YouTube. O Henrique Dias está na mesa de som, Luiz Fernando Filiage na coordenação. Antes dele esteve a Ana Luísa Bessa. A Pétria Chaves não está aqui, mas ajudou a produzir este Revista CBN. E eu agradeço muito pela sua participação ao longo da programação. Vem aí o Guilherme Muniz no Show da Notícia deste sábado. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até a próxima.
Voltamos aos maços de cigarro, tomá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos, podemos simplesmente escrever.
Revista CBN. Hoje com Leandro Gouveia. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. A avaliação do governo Lula permaneceu estável na nova pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados avaliam o governo como ruim ou péssimo, 32% como ótimo ou bom. A margem de aprovação geral oscilou para 49% contra 48% de desaprovação. O levantamento mostrou que o eleitorado ainda não refletiu o impacto da recente rodada de sobretaxas americanas a produtos brasileiros anunciada por Donald Trump. A saúde lidera a lista de preocupações da população, seguida por segurança pública e economia. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado sob o código BR-01166-2026. O governo estima que 47,3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são afetadas pelos tarifaços americanos. A estimativa leva em conta as novas sobretaxas de 37,5% e os impostos do aço e alumínio. Considerando apenas os anúncios recentes, 23,1% das vendas ao mercado americano são atingidas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 52,7% dos produtos brasileiros permanecem isentos de novas taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos. E a engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, de Brasília, está desaparecida desde a tarde de quinta-feira. O caso foi reportado em Lyon, na França. As informações foram repassadas ao Portal G1 pela advogada Lívia Posse, amiga da brasiliense. Lívia e Gabriele viajariam para a cidade de Rouen, onde participariam do casamento de uma amiga. Gabriele vive há mais de 10 anos na França, onde se casou, construiu vida e carreira. No horário de Brasília, 13h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia. Apresentação, Guilherme Muniz.
Muito boa tarde, agora são 3h06 pelo horário de Brasília. O Show da Notícia deste sábado, dia 25 de julho de 2026, já está no ar para você continuar ficando muito bem informado aqui na programação da CBN com as principais notícias desse final de semana. Nossa equipe de reportagem de olho aí no noticiário, que está movimentado principalmente no noticiário político hoje, além, claro, da Flip, que está acontecendo lá em Paraty, mas um noticiário político muito movimentado, porque a gente está aí na reta final das convenções eleitorais, as convenções para sacramentar os candidatos aos governos estaduais, ao Senado, também à presidência da República, especialmente o estado de São Paulo, hoje reunindo alguns dessas principais convenções. Logo, logo, a nossa reportagem vai atualizar o que tem acontecido nesses eventos, as principais falas, as principais presenças ou ausências de cada um desses eventos. E logo mais, também eu vou conversar com o professor Carlos Pereira, da FGV, e ele vai explicar um pouquinho para a gente a importância desse momento, o que, que isso, essas convenções todas significam, e, claro, analisar alguns desses fatos que a nossa reportagem vai trazer para a gente logo mais aqui no giro de reportagem do Show da Notícia. Também a gente vai falar ainda hoje sobre a série documental Meu Nome é Preta, série aí dirigida por Mini Kert e que conta a trajetória e também o perfil, o jeito de ser de Preta Gil. A gente teve aí nos últimos dias, né, muitas homenagens, lembranças pelo fato de ter completado um ano da morte de Preta Gil, o que reacendeu e trouxe aí um olhar muito importante para a área da saúde, para a conscientização da população sobre a importância de fazer os exames e de manter a saúde ali sempre em dia. E logo mais, então, eu vou conversar com a Mini Kert, diretora do documentário Meu Nome é Preta, que está disponível já no Globoplay, e o pessoal vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre a carreira e a vida dessa grande artista, Preta Gil, que faz falta ao mesmo tempo em que ainda marca muita presença, né? Com tudo que ela fez aqui no nosso país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Show da Notícia deste sábado. Eu conto sempre com a sua companhia. Lembrando que você pode nos assistir também em imagens lá no YouTube ou no Globoplay, também pelo site, pelo aplicativo da CBN. Querendo falar comigo tem várias formas. Manda sua mensagem para o WhatsApp 11 99911 9981. Também pode mandar um e-mail para o guilherme.muniz@cbn.com.br ou me procura nas redes sociais, @guilhermemuniz, tudo junto e com Z no final. Aí você pode mandar suas mensagens e a gente vai batendo um papo até as 8 horas da noite aqui no Show da Notícia de hoje. Bom, vamos começar indo até Brasília com a Marina Dantas, que tem mais informações para a gente do noticiário político, né, e das atualizações aí daquele assunto que tem despertado preocupação de muitas autoridades brasileiras a respeito de uma movimentação de autoridades norte-americanas com uma certa tentativa de interferir aqui nas nossas eleições. Certo, Marina? Boa tarde para você.
Oi, Muniz. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso. O Ministério das Relações Exteriores negou hoje os pedidos de visto solicitados pelos diplomatas Riley M. Barnes, que é secretário assistente, e Samuel Sampson, que é subsecretário assistente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que seriam enviados pelo governo dos Estados Unidos, segundo o jornal The Washington Post, para questionar a transparência e a integridade do processo eleitoral brasileiro. A informação foi confirmada pela CBN com fontes do Itamaraty. A expectativa era de que os representantes do governo Trump viessem ao Brasil nos próximos dias. Em nota enviada ao jornal, o Departamento de Estado dos Estados Unidos havia confirmado a viagem dos diplomatas para Brasília, mas não respondeu às perguntas sobre o propósito da ação ou sobre eventuais preocupações com a integridade eleitoral brasileira. A decisão do Itamaraty condiz com as informações repassadas ao jornal norte-americano por dois diplomatas brasileiros que disseram, em anonimato, terem tomado conhecimento da manobra norte-americana e que prometeram agir para impedir que os enviados intervissem no processo interno. Eles afirmaram suspeitar que os americanos iriam se encontrar com brasileiros críticos ao sistema eleitoral nacional e produzir relatórios que pudessem ser utilizados futuramente para questionar o processo de votação. Para o cientista político André Rosa, a decisão do Itamaraty busca prevenir possíveis riscos diante das incertezas sobre os reais objetivos da missão do governo dos Estados Unidos.
Dentro dessas tensões, a gente não sabe como que vai funcionar, né, o governo dos Estados Unidos em relação a dizer quais foram os resultados, as reais impressões das eleições no Brasil. Então, é muito mais um jogo de desconfiança do governo brasileiro em relação à lisura do que uma tentativa de camuflar um sistema eleitoral falho.
A intenção de enviar representantes do governo Trump ao Brasil veio à tona na mesma semana em que o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu a diplomatas estrangeiros que enviassem observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras. Durante o evento Debatendo o Brasil, ele voltou a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas com base em informações falsas, citando de forma equivocada a empresa venezuelana Smartmatic. Ainda em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que a empresa citada por Flávio não fornece nem nunca forneceu as urnas eletrônicas brasileiras. Na avaliação do advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, a iniciativa dos Estados Unidos indica uma jogada casada com Flávio Bolsonaro.
Fica bastante evidente que houve uma combinação aí de ações e atitudes. Então, parece que isso é mais uma jogada de marketing político para oferir algum tipo de dividendo eleitoral. A gente volta naquela situação da eleição de 22, de tentativa de descrédito das urnas eleitorais. É o mesmo discurso.
A postura atual do governo dos Estados Unidos diverge do posicionamento adotado nas eleições brasileiras de 2022, quando o país norte-americano era liderado pelo democrata Joe Biden. Na época, o governo americano atuou para reforçar a estabilidade democrática e impedir discursos golpistas com créditos à segurança do sistema de urnas eletrônicas do Brasil. Muniz.
Obrigado pelas suas informações, Marina Dantas, falando com a gente ao vivo de Brasília. Lembrando que não só a família Bolsonaro, como todos os eleitos nos últimos anos se valeram dos votos nas urnas eleitorais brasileiras, e ao que consta, não há relatos, né, de problemas nas votações que os elegeram, por exemplo, nem que elegeram outros candidatos até da base de Lula, enfim. Mas são pessoas que estão aí na vida pública sendo escrutinados, sabatinados e eleitos pelo povo via urnas eletrônicas já há muitos anos. E também vale lembrar o seguinte, o TSE tradicionalmente, já há muitos anos, traz, em todas as eleições, convida observadores internacionais de todo mundo para acompanhar o processo eleitoral. Ter observadores acompanhando o processo eleitoral não é nenhuma novidade. Fato é que esses observadores, em todos esses últimos anos, nunca identificaram qualquer indício de desvirtuamento dos votos, do sistema eletrônico de votação, mas, ao que tudo indica, agora houve uma mudança, uma guinada importante, e a própria Casa Branca passa a levantar suspeitas que, como a própria Marina mencionou, o TSE já mostrou que são infundadas, já desmentiu por aqui nos últimos anos. Vamos acompanhar, porque certamente essa é uma história que está só começando, essa tentativa de autoridades americanas virem para o Brasil para interferir nas eleições brasileiras, como a Mariana mencionou, vistos negados pelo governo brasileiro. Agora 3 horas e 14 minutos, vamos falar sobre elas, as convenções que estão acontecendo pelo país para sacramentar os candidatos a diversos cargos aqui no nosso país para as eleições desse ano. Pedro Pupulin, nosso repórter, está acompanhando a convenção do PT, que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Boa tarde para você, Pedro.
Oi, Muniz. Boa tarde para você e aos nossos ouvintes. É isso, o PT confirmou, então, a candidatura de Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, ao governo do estado de São Paulo. Como você disse, a decisão foi tomada durante a convenção realizada neste sábado aqui em Campinas. Na convenção, também ficou definida a candidatura de Márcio França para vice-governador na chapa com Haddad, assim como das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva para a disputa ao Senado pelo estado. Além deles, 90 deputados estaduais e 56 deputados federais foram oficializados pelo PT nas suas respectivas disputas. Agora, Muniz, eu entrei mais cedo falando, as campanhas de Lula, como a gente vem trazendo aqui na CBN, elas estão bem coladas. A tônica dos discursos, todos os candidatos discursaram no evento, inclusive o presidente Lula, a tônica foi voltada a temas nacionalizados e, claro, a combater discursos do atual governador Tarcísio de Freitas também, que é o adversário de Haddad aqui no estado. A Marina Dantas entrou há pouco trazendo detalhes sobre essa suposta ofensiva dos Estados Unidos, um temor aí no Palácio do Planalto de uma suposta interferência nas eleições aqui no Brasil. O presidente Lula, ao subir aqui no evento, no palco, deixou um duro recado às autoridades norte-americanas. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês. Vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida, ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping. A gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço. Aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições.
Agora, Muniz, por parte de Fernando Haddad, o discurso dele foi voltado a críticas a Tarcísio, ele fez críticas à atual gestão, né, do Tarcísio de Freitas, disse o que é possível disputar com ele se tudo no estado está indo para trás, citou as questões da saúde, segurança, educação, e ainda atacou as privatizações da Sabesp e das linhas de trem no estado. O presidente Lula também, que antecedeu Haddad, abordou biografias dos candidatos, viu, Muniz? Ele focou bastante nessa questão, dando indiretas, aí sem citar nomes, de que Flávio e Tarcísio não teriam biografias na política consolidadas, e disse que Tarcísio, aí sim citou nomes, é um personagem ingrato, já que ele ocupou cargos no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Muniz, foi então o primeiro dia de campanha de Fernando Haddad ao governo estadual. A CBN segue acompanhando e ao longo dos dias e das programações vamos trazendo mais atualizações.
Combinado, Pedro. Obrigado, Pedro Pupulin, pelas informações sobre a convenção estadual do PT no interior de São Paulo, lá na cidade de Campinas, numa tentativa do PT de conseguir mais votos no interior do estado, porque os números sempre indicam o PT com mais dificuldade no interior do que na capital. Então, a decisão de fazer pela primeira vez, inclusive, essa convenção no interior, lá em Campinas, é exatamente um gesto para tentar ir nesse sentido. Vamos ver se vai surtir efeitos. Agora, 3 horas e 18 minutos, também tem convenção acontecendo lá em Minas Gerais. Quem tem as informações direto de Belo Horizonte é a Ana Nunes. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Muniz. Boa tarde para o ouvinte da CBN que nos acompanha. Pois é, a convenção do Republicanos aconteceu na manhã deste sábado, terminou há pouco, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aconteceu sem a presença de Cleitinho Azevedo, do Republicanos, ele que realizou o partido do Republicanos, que realizou a convenção sem um dos seus principais nomes. Além disso, o senador Cleitinho Azevedo é um dos principais nomes da disputa ao governo de Minas, que ainda não confirmou se será candidato. Segundo, inclusive, o presidente do Republicanos aqui em Minas, o deputado federal Euclides Petersen, a ausência foi justificada pelo fato de Cleitinho ainda estar de luto pela morte do irmão mais novo, que foi vítima de câncer no último fim de semana. Em discurso durante o evento do Republicanos, o parlamentar agradeceu a presença de Gleidson Azevedo, irmão gêmeo do senador, que representou a família, e afirmou que não há pressão por uma decisão sobre a candidatura do senador Cleitinho ao governo de Minas.
Conversas com o Marcelo Aro estão bem demais. Nós estamos falando aqui na convenção da União Republicanos, União Brasil, PP, que é a federação, e também o Partido Podemos. Então a conversa é a melhor possível e a gente está esperando o direcionamento do Cleitinho.